Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, querido ouvinte, sempre ligado no Prosa Rural. Olá, Valmir.
Olá, Laura. Alô, ouvinte. Pronto para mais uma edição do Prosa Rural? Então chega mais perto ou pede para o pessoal aí aumentar o volume do seu rádio, que é para não perder nenhum detalhe da prosa de hoje.
Você disse tudo, Valmir. A nossa prosa está recheada de detalhes. Hoje vamos falar sobre uma coisa curiosa: a implantação de bananeiras em sistemas agroflorestais na Caatinga. Os sistemas agroflorestais são também conhecidos como SAFs.
Tá bom, banana na Caatinga, isso pode dar certo?
Claro que pode.
É, e é verdade, a Embrapa vai ajudar nisso.
E ainda bem que pode dar certo, porque a banana é a fruta mais consumida em todo o Brasil.
Já sei. Falando em banana, precisamos do apoio dos colegas da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia, né?
Sim, Valmir, certíssimo. A jornalista Leia Cunha falou por telefone com o pesquisador Marcelo Ribeiro Romano, que liderou um trabalho que mostrou que, mesmo precisando de água, a bananeira é uma espécie estratégica para o semiárido. Sabendo fazer, dá muito certo, sim.
Então, vamos lá entender um pouco sobre isso.
Um dedo de prosa.
Doutor Romano, como é possível implantar um sistema agroflorestal, ou SAF, no semiárido?
É possível, sim, né? Desde que a gente faça uma boa escolha das espécies, né? Principalmente selecionando aquelas espécies típicas do bioma Caatinga ou aquelas que são bem adaptadas ao clima seco, né? E também é importante, né, a gente ter a água suficiente para garantir o estabelecimento das plantas perenes nos primeiros anos.
A partir de que área o produtor pode instalar um SAF? Precisa ser uma área grande?
Leia, não há uma definição de uma área mínima para um sistema agroflorestal, né? Então, nós não temos isso como um limitante para a adoção do SAF. Mas acreditamos que áreas acima de 500 metros quadrados já é possível o agricultor ter excedentes, né, para fazer algum tipo de comercialização local. Então acreditamos que 500 metros quadrados, a partir disso aí, ele já pode garantir aí algum comércio dessa produção.
É um sistema interessante para a agricultura familiar?
Sim, devido aos benefícios econômicos, ambientais e sociais advindo da diversificação que as culturas agrícolas, florestais e animais em uma mesma área conferem, a gente acredita que os SAFs se adequam muito bem às características da agricultura familiar, né? E onde a gente tem aí a mão de obra, né, a necessidade de você ter diversificação tanto para o autoconsumo como para a comercialização, não ficando sensível aí a uma variação grande de preço de um determinado produto, quando você trabalha só com um, né? E eles estão sendo bem difundidos, principalmente na forma de quintais agroflorestais. Então é possível a gente já encontrar isso em várias regiões, os quintais, que são um exemplo típico de sistema agroflorestal.
Ô Marcelo, então me diga uma coisa, que tipo de sistema agroflorestal a Embrapa recomenda para os agricultores ribeirinhos do semiárido?
A experiência que nós temos aí da Embrapa Mandioca e Fruticultura nas regiões ribeirinhas do semiárido é com um SAF, um SAF com base em fruteiras, né? Então a gente tem SAFs onde o principal produto, né, são fruteiras. E esses SAFs, a gente faz a implantação dele num sistema, num arranjo que a gente chama de faixas ou aléias, né? Essas faixas ou aléias são plantios em linha, onde as culturas perenes, elas são plantadas em linha, e as entrelinhas, elas são ocupadas pelas culturas anuais, né? Normalmente o sentido do plantio é um sentido leste-oeste, para que permita entrar mais sol nas entrelinhas e você fazer o cultivo aí de espécies adaptadas, espécies temporárias como feijão de corda, a abóbora, a melancia, o aipim, né? Você trabalhar com milho, maxixe. e outras culturas que têm mais adaptação ao clima seco.
Então, nas linhas ficariam as culturas maiores, né, perenes, e nas entrelinhas as menores.
Isso, aquelas culturas de ciclo mais rápido, onde você consegue fazer algum cultivo, né, trabalhar o solo, você colocaria nas entrelinhas, até que essas plantas fiquem num porte onde não é mais possível cultivá-las nas entrelinhas. Então a gente vai aproveitando essas entrelinhas durante aí o longo, né, o ciclo do FAF, né, e com isso otimizando os recursos naturais. Outra coisa que é importante, quando a gente fala em semiárido e a necessidade do estabelecimento das plantas perenes, é que nesse sentido a gente consegue adotar o sistema de irrigação por gotejamento, né, que é do sistema de irrigação o mais eficiente no uso da água. Então a gente orienta, né, o sistema de irrigação somente para colocar água para as plantas perenes nos 2 a 3 primeiros anos iniciais, onde elas necessitam então de serem irrigadas, né, para que possam então aprofundar suas raízes e depois elas tenham condição de permanecer mesmo sem irrigação.
Bom, no bioma Caatinga, quais são as espécies madeireiras mais indicadas para o SAF, né? E quais são as espécies frutíferas?
Leia, como eu lhe falei, nossa experiência, né, ela se pauta mais com SAFs frutíferos, né, onde a gente dá um enfoque principal na exploração de plantas frutíferas. Então, essas fruteiras, né, nossas frutíferas, nós trabalhamos ela de forma a que ela represente o elemento arbóreo do sistema agroflorestal, né? Então a gente tem aí o umbuzeiro, a umbucajazeira, o cajueiro, que são as árvores, né? E que elas então fazem esse papel importante da árvore no sistema, né? Além de serem frutas, né? Então a gente dá valor aí ao juazeiro, né? Mas também é interessante, dependendo do agricultor, onde ele está inserido, colocar aí espécies também com fim madeireiro, principalmente para lenha, uma madeira para cerca, né? E a gente tem aí tanto aí o sabiá, que é uma planta nativa do bioma Caatinga, mas podemos adotar também a gliricídia, né? A leucena, também uma planta bastante interessante e que se dá pouco valor é a jurema preta, né? Típica do bioma Caatinga, uma leguminosa que pode tanto reciclar nitrogênio, né, incorporar e aumentar o teor de nitrogênio ao solo, como também sendo um alimento para os animais. Então também de madeira, né? Madeira também para servir como lenha.
Muito interessante esse assunto.
Interessante também entender que o SAF possui uma importante função social, que é a fixação do homem no campo, pois dá subsistência e renda para o produtor.
Por que a bananeira é indicada para os sistemas agroflorestais?
Leia, é muito importante, né, a gente frisar isso, né? A bananeira, ela deve compor SAFs independente aonde esse SAF esteja sendo explorado, né? Seja no bioma Mata Atlântica, seja no bioma Cerrado, seja no bioma Floresta Amazônica, né? A bananeira, ela é uma cultura extremamente importante para a agricultura familiar. Entre as fruteiras, é uma das que tem um ciclo mais rápido, dá um volume muito alto de produção, além de várias funções que ela exerce dentro de um SAF. Nos primeiros meses, anos de vida, a bananeira confere uma sombra importante para que essas plantas se estabeleçam, né? Além de uma reciclar, né? Ela é uma planta que produz uma boa biomassa e reciclar nutrientes, então ela tem várias funções dentro do sistema agroflorestal. É uma planta de fácil manejo, né? Mas é importante, principalmente no bioma Caatinga, que a gente não perca de vista a sua exigência em água, né? É uma cultura, a gente considera ela como uma hortaliça gigante, né? Fazendo uma analogia da exigência de água pelas hortaliças. Então é uma planta que realmente demanda muita água, e é por isso que dentro do SAF na Caatinga, a nossa recomendação é que a gente não passe de 300 famílias por hectare,
Sabe, Laura, eu estava ouvindo e pensando que esse tipo de quintal é bem como o dos nossos avós. Um pouco de cada planta e produzindo o ano inteiro.
É verdade, Valmir, não tinha pensado nisso. É por aí mesmo. Agora vamos saber o que pensa uma produtora que experimentou o SAF lá no assentamento Santo Expedito, em Barra, na Bahia. A colega Leia Cunha conversou também pelo telefone com dona Antônia Guedes, a Toinha de Igaraté.
Fala, produtor!
Dona Toinha, há quanto tempo a senhora usa o sistema agroflorestal?
Desde o final de 2011.
E quais são as variedades que a senhora tem aí?
Árvores, nós temos aqui a Grecídia, que deu muito bem na região, é uma planta nova. Nós temos a Jurema, que foi também plantada, mas a Jurema é nativa aqui, só que foi jogada bastante semente da Jurema. Tem também, junto na Agro Florestal, plantou um umbu, desenvolveu bem, deu este ano bastante umbu. Foi colocado também palma, a palma desenvolveu. E aí no Agro Florestal, que o doutor Marcelo colocou, veio também, que ele juntou as sementes todas, veio também essa gente aqui, a gente chama de barriguda. Mas aí ele deu, deu outro nome aí. E aroeira, tem pés também de aroeira, pau d'arco, e tem que a gente chama aqui pajaú, mas ele deu outro nome, mas o nome que a gente chama aqui é o pajaú. Esse também tem lá no florestal. Tem caju deu bem, foi um caju de primeira qualidade, caju. E até agora mesmo ele ainda vai carregar. Lá no florestal também ele plantou laranja, a leofena. E serve para alimentação de animal. Esta desenvolveu muito e está bonita, a leucena. A área é pequena, mas é uma área que a gente está tentando crescer ela. Porque, inclusive, na área que estava plantada a banana, que a banana morreu, nós vamos jogar o agroflorestal. Porque, de acordo com a seca nossa aqui, essas plantas que foi trazida pela Embrapa vai nos ajudar na alimentação animal. As bananas morreram por falta de água, salvou assim um pé ou outro, que a gente está conservando para não perder a muda. Porque o rio secou, meu filho. Aí ela morreu porque não tinha água para jogar para ela.
A maior dificuldade que vocês encontraram, então, foi essa da falta de água?
Foi a falta de água.
Mas se não fosse isso, estariam... bem.
Ah, se não fosse a falta de água, estaria... Ah, meu Deus, eu nem imagino. Mas a gente está tentando fazer, assim, um remanejamento, porque o rio secou, mas ficou uma parte que ficou funda. Então, nessa parte funda, nós transferimos o motor para lá. Com grande dificuldade, que a gente não tinha cano. Aí foi que a Áustria apareceu aqui e nos deu 750 metros de cano. Nós mudamos o motor de lugar. Aí onde o motor está agora, está num lugar bom. Só que agora... nós, as plantas que morreram por falta de água, a gente já começou já a reavivar. E onde estava a banana, nós vamos plantar mandioca.
Olha, que depoimento estimulante da dona Tonha. Parece que é mulher típica nordestina, forte e cheia de esperança.
E nós ficamos por aqui, pessoal.
E se você quiser mais informações sobre a bananeira em sistemas agroflorestais irrigados na Caatinga, é só entrar em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, na Bahia. Anote aí o número.
DDD 75, telefone 3312-8048. Vou repetir que é para dar tempo de anotar. DDD 75, telefone 3312-8048.
Mas se preferir falar com o pessoal do Prosa Rural em Brasília, você já sabe o número.
0800-646-1160. É isso aí! Continue ligado no Prosa Rural para saber das principais novidades da pesquisa da Embrapa, voltadas para quem vive e trabalha no campo.
E na cidade também. O Prosa Rural vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Léa Cunha. Edição Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.